Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro aqui na Terra Nova. A Ilhavo Contessa à Sexta dedicou a última edição do evento ao Farol da Barra. A Câmara de Ilhavo promoveu, na passada sexta-feira, precisamente no Farol da Barra, mais um encontro temático, desta feita dedicado à válvula solar. A válvula solar é o resultado de uma aplicação da teoria à prática, no campo da física, que modernizou o funcionamento dos faróis em todo o mundo e é responsável pela atribuição do Nobel da Física a Gustav Dahlen, em 1912. Neste encontro estiveram à conversa o faroleiro, um físico e um dos responsáveis pelo projeto cultural 23 Milhas em Ilhavo. Isto para desvendar os segredos escondidos de uma válvula solar. Nogueira da Silva é faroleiro, faroleiro subchefe, integrado no quadro pessoal militarizado da Marinha. Atualmente é o faroleiro responsável pelo Farol da Barra, mas ao longo da sua carreira exerceu funções em inúmeros e emblemáticos faróis em Portugal. Fica o seu testemunho.
Era antes da válvula surgir, não é? Era extremamente difícil termos esta proliferação de faróis tão grande até pelo mundo, não é?
Claro, claro.
E até mantê-los acesos. Era extremamente difícil em termos de recursos humanos, finanças e tudo. A válvula veio resolver isso tudo.
Veio. Não, é interessante. Até vos posso garantir o seguinte. Antes do Sr. Gustavo Dalla apostar nisto, o sistema era sazonal. A garantia, a segurança no mar em todo o mundo, em Portugal garantidamente era sazonal. Então, porque tínhamos difícil, era mesmo difícil o acesso a essas ilhotas e a esses locais. Foi então quando a própria direção, já muito tarde, começou a construir embarcações de madeira para nós ter essa disponibilidade de nos deslocarmos aos locais e quando então foi criado realmente aquela alvará Pombalino de 1758, foi muito importante, também já foi muito antes. O Marquês de Pombal mandou que se criassem grandes faróis, mas isso já foi outra técnica que nós utilizámos aqui. Com este evento, então, veio revolucionar muito mais isto e facilitar a vida para que se acabasse com o trabalho sazonal. Porque, então, aí, como eu vos disse, fazíamos um cálculo, nós conseguíamos garantir, se houvesse vandalismo, que também não era fácil naquela altura, garantir que, a partir de setembro até meados de maio ou início de junho, aquele farol não apagava. Nós criávamos rampas de enchimento de gás, com garrafas de gás, e tínhamos outra particularidade. Para combater o mau funcionamento deste equipamento, a Marinha, na altura, hoje pertencemos à Autoridade Marítima, embora englobados na Marinha, mas isto também passou várias fases, passámos para o Ministério das Comunicações, Obras Públicas, Marinha, e desde 1892, Marinha e a Autoridade Marítima. A Autoridade Marítima é muito recente, 2000 e qualquer coisa. Então, nós em Passos, concretamente em Caxias, tínhamos uma direção de faróis que produzíamos o gás. Tornou-se pequeno, foi precisamente no farol Cabo da Roca, que está lá um polo museológico onde tem ainda agora a fábrica meia renovada, desde 1917 até 1990, portanto, talvez, senador, nós nessa altura ainda fabricávamos gás para os faróis. Portanto, de 1917 até 1990, a fábrica do gás no farol Cabo da Roca produzia para que realmente estas facilidades se tornassem uma realidade. Aliás, reparem no salto que se deu de Costa Negra, passámos a ser uma costa segura. Portanto, foi rápido. Daí eu ter isto hoje está desligado. Começámos com miniaturas, que as fogueiras eram todas do tamanho de um edifício, era da luz. A cegonha que eu escondi ali para trás para combater os piratas. Os meninos onde cabe que eu vou-lhes contar a história, que é uma fogueira monstruosa, também era do tamanho de uma casa, mas com movimento, as próprias confrarias de pescadores faziam isso. Portanto, isto veio realmente a revolucionar em todo o mundo, não foi só em Portugal, em todo o mundo, acabar com o trabalho sazonal e garantir então que a profissão de faroleiro, que teimosamente em Portugal continuou, que eu tenho recebido muitos estrangeiros a dizer que já não há faroleiros. E eu digo assim, por isso é que eu estou cá.
Mas também era excepcionalmente difícil, digo eu, chegar lá com o gás, os sítios mais recônditos.
Era muito difícil. Eu para dar um exemplo, eu ainda hoje tive a oportunidade de dizer à doutora Sara, por incrível que pareça, eu corri chorais todos em Portugal. O que mais me marca, o que eu mais gosto é a Berlenga e o Choro de Estrelas, por aí fora. Os outros não há razão especial, é dificuldade, o grau de dificuldade. E depois é assim, vocês imaginem, a beleza disto era o seguinte, eu estou a falar na casa dos 20 anos, hoje não sei. Tínhamos que ir com uma Berlier com o volante à inglês. Saímos da direção de Faróis e íamos carregar garrafas das maiores, aquelas garrafas grandes de 7 mil e das pequenas de 4 e 5 mil. Carregar a Berlier toda ali. Depois chegávamos ao cais, à Doca da Marinha, que é ali na Praça do Comércio, tínhamos lá uma embarcação tipo Berlenga, que era a nossa embarcação de apoio, o esteiro, que infelizmente já foi vendido, não temos. Carregávamos da Berlier para dentro da embarcação, de um bordo, dividíamos o mal pelas aldeias, depois começávamos a balizagem Póvoa de Santa Iria até Setúbal todo, fazíamos aquilo, balizagem que era substituição de equipamentos e o gás. Ora bem, era doloroso, mas gratificante, porque nós nessa altura não havia limites. Com certeza que levávamos sempre um torneiro, connosco era um homem fabricava muitas peças destas, um serralheiro que normalmente era um bom relojoeiro, era um homem relojoeiro, quando digo relojoeiro, refiro-me um pouco a estas máquinas de relojoeiro que temos, regulador destas coisas também, válvulas solares, levávamos um pouco e faroleiros. Claro, normalmente escolhíamos mais novos porque eram polivalentes. Aprendiam, caíam na água, fazia-se tudo um pouco. Havia sempre aqueles contratempos, ficar com o pé entalado. No bugio caíamos muito à água, também era... Mas às vezes deixávamos era que era a garrafa. Há de haver lá muita coisa desta no Tejo. Mas olha, antes aqui de nós... Mas era... Eu sinto que realmente havia sacrifício. Há uma história fantástica, é uma saudade enorme. Aliás, isto obrigou-me, porque nós somos injustos, como estão a ser comigo. Assim, este trabalho é gratificante para quem gosta, como qualquer outro trabalho. E eu, claro que eu, alturas, resmunguei também, como já disse há um pouquinho. A melhor forma de agradecer e pedir desculpa, que tenho que pedir desculpa a muita gente, foi fazer um memorial dessas pessoas todas. Durante muitos anos, andar 7 anos a falar com famílias, ir aos nossos cheios de marinha, essas coisas todas, já está pronto, já está em fase de acabamento. Porque essas pessoas é que são sábias. Nós só temos é que acompanhar e conservar o que eles nos deixaram. Portanto, é as desculpas que eu lhes peço, é através do que eles me ensinaram e é gratificante, olha, como conseguimos reunir aqui um grupo de pessoas, ouvir falar de gente, que a maioria que me passou isto já cá não está, e o Sr. Gustavo Dalla. Eu vou-lhe pedir mais uns queimadorzinhos para oferecer a toda a gente. Mas é gratificante. Olha, obrigada, que por acaso foi interessante. Foi, olha, esteve aqui na Costa Segura. Costa Segura é um projeto que eu já tenho anunciado aqui durante as visitas e se repararem, de um lado e do outro já temos mais 2 radares. Lá em cima, no gradeamento, temos uma câmara de visão noturna e diurna e uma antena que nos liga à capitania. Esteve cá um faroleiro técnico que é muito mais jovem que eu no serviço e já caiu ao caminho da Ínsula. Tudo isso para automatizar a Ínsula por causa de substituir isso por novas tecnologias. Eles na travessia perderam os bens todos. O chefe, por acaso, não quis arriscar. Quem ia com o bote era um marinheiro militar inexperiente. Gás à tábua, a meia via, aquilo lá é forte também. O bote virou e eles não sabiam nadar. Foi um pesqueiro espanhol que os apanhou. Reparem, além de perderem os bens todos, e são histórias destas que, se não fosse ser gostado, hoje eu não as sabia contar.
As explicações de Nogueira da Silva, faroleiro no Farol da Barra, um dos convidados da edição do passado fim de semana em Ilha Vou Contessa à Sexta. Este foi o programa Porto de Encontro, na Rádio Terra Nova.